Momento Tecnologia.
Olá, pessoal. Eu sou Isabel Leão e este é o podcast Momento Tecnologia sobre o padrão de comunicação desenvolvido pela Escola Politécnica da USP para o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos da Anvisa. Você já parou para pensar sobre o que acontece com os medicamentos quando eles saem da indústria farmacêutica? Pois é, o caminho é longo e acidentado. Os medicamentos não vão direto para os balcões das drogarias. Para chegar até lá, há uma complexa logística. Por possuírem alto valor agregado, os medicamentos sofrem muitos roubos e falsificações. E por isso, o transporte até nós, consumidores finais, precisa ser garantido com padrões de conservação para que haja garantias de qualidade e segurança do produto. Anualmente são produzidos 4 bilhões de caixas de medicamentos. E para rastrear esse montante e reduzir essas dificuldades, o grupo de pesquisa Gestão em Automação e Sistemas de Informação da Poli, o GAESE, desenvolveu um padrão de comunicação para o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos da Anvisa para aperfeiçoar a logística de distribuição. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto conversando com...
Eduardo Mário Dias, eu sou professor titular do Departamento de Energia e Automação Elétrica da Escola Politécnica.
O coordenador-geral do GAESE e com o professor...
Vidal Augusto Zapparoli Castro Melo.
O coordenador técnico. Rastreabilidade, automação dos processos e padrão de comunicação são algumas das pesquisas desenvolvidas pelo GAESE.
O GAESE, já há algum tempo, ele vem desenvolvendo algumas áreas importantes para o país, principalmente a área de rastreabilidade. Em função do sucesso que nós tivemos na implantação da automação dos processos do Vigiagro, nós fomos chamados pela Anvisa e ela estava meio sem opção para desenvolver essa aplicação. Aí nós desenvolvemos esse padrão de comunicação que coloca o Brasil na fronteira dessa área de controle de medicamentos, que é uma área muito importante, porque vai dar segurança ao paciente que ele está tomando o remédio correto.
Em 2009, o governo federal promulgou uma lei e instituiu o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, utilizando tecnologia de captura e transmissão eletrônica de dados. O sistema buscava evitar riscos na distribuição, perdas por vencimento e coibir roubos, porém sua operacionalização foi muito discutida.
Essa primeira versão da lei de 2009, ela trazia uma concepção tecnológica que não era muito aderente. A gente, em conversas com o setor e com a Anvisa lá no passado, 2010, 2011, 2012, a gente começou a apontar essas questões para eles. Aí, em 2014, o GAESE organizou o CETERM. E esse seminário, ele começou a abordar uma série de discussões a respeito da lei de 2009 e assim por diante. Até que em 2016, foi promulgada uma nova lei. E essa nova lei, ela trazia a questão da centralização dos dados na Anvisa.
Essas discussões levaram à reformulação da lei original? Qual era o problema, então?
A grande discussão da lei de 2009 é que os dados eram controlados todos pela indústria. Então a indústria ia ter uma visibilidade do que os distribuidores, do que as farmácias tinham de estoque, vendiam e etc. Isso causava um certo conflito de interesses.
O que abriu portas para o GAESE apresentar uma proposta de projeto para a Anvisa foi a nova lei promulgada em dezembro de 2016. Essa lei estabelece os mecanismos e procedimentos para rastreamento de medicamentos em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos no território nacional.
O projeto visou construir todo o padrão de comunicação que o setor regulado, né, hospitais, farmácias, distribuidores e detentores de medicamentos, eles vão ter que seguir para comunicar informações a respeito da movimentação física de medicamentos para a Anvisa, de forma centralizada. Ou seja, a Anvisa agora ela vai ser a detentora de todos esses dados de toda a cadeia.
Sabemos que um projeto leva tempo para ser formalizado, realizado e apresentar resultados. Falem um pouco sobre a situação em que se encontra o projeto de padrão de comunicação.
Ele está em fase de piloto ainda.
São quase 4 anos de discussões intermitentes com o setor.
A lei estipula todas essas datas, né? De 28 de abril de 2019 a 28 de abril de 2022, ou seja, 3 anos, é o prazo de implantação da lei, ou seja, a transição do modelo não rastreado para o modelo rastreado, né? As empresas todas hoje elas possuem sistemas de logística, de fabricação e etc. E esses sistemas, eles vão ter que conversar conversar com esse sistema da Anvisa. Então a gente cria um padrão aberto que todos os desenvolvedores de sistemas privados vão poder implementar para estar se comunicando com a Anvisa.
É um padrão aberto, isso é muito importante em termos de país, porque você desenvolvendo em padrão aberto, você não força ninguém a usar o teu padrão, você torna o padrão absolutamente disponível para todos os players usarem.
Então, podemos chamar esse sistema de software?
Não é um software. O objeto final do trabalho que a gente está fazendo com a Anvisa é a concepção e a definição desse padrão, tá? Que é só uma regra de comunicação, como se fosse uma linguagem mesmo, que a gente estava conversando em português aqui. Os sistemas vão ter que conversar numa linguagem específica para trocar dados.
A criptografia é um elemento essencial para um padrão ser confiável. Podemos afirmar, então, que esse é um grande desafio.
Que o grande medo das indústrias é que, como você tem dados comerciais circulando, como o preço dos medicamentos, se não tiver uma criptografia muito bem feita, isso pode ser hackeado e ficar disponível no mercado. Então, esse foi um dos desafios que nós enfrentamos.
Vocês comentam a lógica do caminho feliz e da logística reversa. Queria entender mais sobre isso.
Se a gente pensar numa distribuição, eu tenho o caminho feliz, que é fabriquei, mandei para um distribuidor recebeu, ele mandou para uma farmácia, a farmácia recebeu e ela vendeu no mercado. Mas vamos supor que um medicamento vença no meio do caminho. Esse medicamento ele tem que fazer a logística reversa, ele tem que voltar para o fabricante para ele ser destruído ou descartado da forma correta. Então tudo isso, toda essa estrutura de organização de dados para comunicar e para a Anvisa ter ciência do que está indo e o que está voltando, qual é a situação daquele medicamento e etc., precisa ser organizado em termos de dados, né?
O usuário final, no caso, o paciente, se beneficia dessa tecnologia da rastreabilidade de que forma?
Ele vai poder ler esse número único de identificação na caixinha com o smartphone dele ou alguma tecnologia que lá em 2022 vai estar disponível para isso. Vai ter uma mensagem da Anvisa dizendo, ó, medicamento rastreado com sucesso, estabelecimento autorizado a vender é esse.
Se o medicamento for roubado, por exemplo, você tem possibilidade de rastreá-lo.
O distribuidor ou a indústria que mandou vai poder falar, ó, os números que tais que estavam dentro do caminhão tal foram roubados. A Anvisa vai marcar aqueles números como impróprios para o consumo. Se esses números aparecerem em algum lugar na cadeia de movimentação, tanto a Anvisa quanto o consumidor final vão poder identificar isso.
Então esse número citado por vocês é o identificador único de medicamento, o I1?
Exatamente.
Tá aprendendo, Isabel.
Acredito que tenha um custo nesse projeto de rastreabilidade. Qual seria?
Os números iniciais eram absolutamente imensos. Aí a USP, como sempre, entrou e desenvolveu por um custo. Qual foi o custo?
O valor inteiro do projeto lá, ao longo dos anos, acho que é 4 milhões e alguma coisa.
Quer dizer, isso é uma fração ínfima do que estava sendo previsto para um sistema desse. E essa é a realidade da tecnologia. Tecnologia bem feita custa pouco e tem uma aplicação muito importante.
Conta um pouco o que representou participar do desenvolvimento desse padrão de rastreabilidade.
É uma satisfação muito grande você poder aplicar a tecnologia em problemas reais da nossa sociedade e produzir essa economia. Quer dizer, nós estamos demonstrando que vale a pena aplicar em tecnologia nacional.
Foi muito gratificante, porque é um sistema que no futuro vai ajudar a coibir uma série de problemas operacionais que existem, né? Como roubos, falsificações e etc., que são os dois grandes objetivos. Essa questão da rastreabilidade de medicamentos no mundo, ela é inovadora, então não tem nenhuma implementação ainda no mundo feita em grande escala, como o Brasil está pretendendo fazer até 2022.
Então podemos afirmar que o Brasil é referência nesse sistema de rastreabilidade.
Muita tranquilidade, sem ser prepotente, o Brasil está se tornando uma referência nessa área.
Eu sou Isabel Leão e conversei com os professores Eduardo Dias e Vidal Melo, ambos da Escola Politécnica da USP. Momento Tecnologia é uma produção da Editoria de Atualidades do Jornal da USP. E você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast, no site do Jornal da USP e na Rádio USP. Em São Paulo, 93,7 MHz e Ribeirão Preto, 107,9 MHz.
Momento Tecnologia.